E se falasse também de Pedro Simão, eu me sentiria bem também, Vossa Excelência. Sabe o carinho que eu tenho, tanto por ele como pelo trabalho de Vossa Excelência.
Obrigado.
Senador Mozoredo Cavalcante, nesta manhã de sexta-feira, eu dizia a Vossa Excelência, vai questão de vir à tribuna, até porque nós entraremos num recesso que inicia nesta segunda-feira e deve ir até o dia 15 de outubro, devido às eleições de primeiro e segundo turno. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar sobre um evento que vou participar hoje à noite em São Paulo. Quero dizer, presidente Mozoredo Cavalcante, que estarei hoje à noite na cidade de São Paulo, no Memorial da América Latina, para participar da formatura da primeira turma de Direito da Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares. Tenho certeza que será um momento muito forte, muito importante. Eu estou honrado com o convite. Estarão presentes, senhor presidente, como patronos, excelentíssimo senhor Michel Temer, vice-presidente da República, Carlos Aires Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, Aloysio Mercadante, ministro da Educação. Fui escolhido como um dos paganinfos. Estarei ao lado de Benedita da Silva, que já foi senadora e deputada federal, Erickson Gavaza, desembargador do Tribunal de Justiça, José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, ministra da CEPIR, Luísa Bairros, ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Ueda, Nelson Cosme, embaixador de Angola. Cumprimento também, de forma antecipada, porque lá a mensagem será de alguns minutos para cada um dos convidados, e eu faço aqui da tribuna do Senado, por ser um momento ímpar na história do Brasil, esse evento de hoje à noite. Cumprimento aqui o magnífico reitor José Vicente, diretores, coordenadores, servidores da Unipalmares, professores, alunos e, por que não dizer, principalmente, os familiares dos alunos. Quando recebi o convite para estar entre os patronos e paganinfos dessa primeira turma, me senti um privilegiado. Acredito essa honraria ao ano de 2012. Afinal, 2012 é um ano mágico. Entrará para a história como o ano em que o Supremo Tribunal Federal declarou por unanimidade as cotas para brancos, negros e índios pobres são, sim, constitucionais. Foi nesse ano que o Congresso Nacional aprovou e a presidenta Dilma sancionou a lei de cotas nas universidades para alunos de rede pública, negros, brancos e índios pobres. Por fim, para coroar 2012, a Universidade Zumbi dos Palmares forma a sua primeira turma de estudantes do curso de Direito, casualmente no dia do nascimento, 14 de setembro, do inesquecível Dom Evaristo Arnes, o Cardeal da Esperança. Senhor presidente, a Universidade da Cidadania Zumbi dos Palmares é a primeira e única instituição de ensino superior do Brasil e de toda a América Latina, criada para a qualificação, valorização e inclusão de jovens negros, brancos e índios pobres para que tenham acesso ao ensino superior. Instituída pela FOBRAS, a Zumbi dos Palmares é uma instituição de ensino comunitário e filantrópica que atinge 8 anos de vida, com importantes serviços prestados à sociedade. Tendo iniciado suas atividades em 2004, com 200 alunos, e o curso de administração, atualmente, com 1.700 alunos, tem outros cursos, além da administração, direito, tecnologia em transporte, tecnologia em transporte terrestre, publicidade e propaganda, pedagogia, e para 2013 os cursos de tecnólogos em recursos humanos e gestão de finanças. Essa faculdade, senhor presidente, tem caráter comunitário, por conseguinte, não tem fins lucrativos. Conta com a parceria de grandes empresas que contratam os alunos como estagiários em projeto especial. Dentre as empresas que colaboram com essa universidade, destacamos aqui a parceria com o Itaú, Bradesco, Citibank, Santander, HSBC, Mercedes-Benz, Ford, Nestlé, Banco do Brasil, Ordem dos Advogados do Brasil e Embraer. Senhor presidente, a ampla maioria dos alunos da Zumbi dos Palmares se destaca por serem pobres. E aí, como a pobreza tem cor nesse país, e a cor é preta, nós podemos dizer que lá estudam, sim, negros, brancos e índios, mas a maioria são negros. Também lá, nós temos o maior contingente de professores, mestres e doutores negros do país, todos envolvidos na inserção do negro, do branco e do índio na sociedade do conhecimento, principalmente os mais pobres. Senhor presidente, hoje, sexta-feira, 14 de setembro, é sim um dia especial, um dia histórico. Os primeiros 70 alunos do curso de Direito, devidamente autorizado e reconhecido pelo MEC e recomendado pela OAB, terão seu sonho realizado. É a primeira vez no Brasil que se forma, numa única turma, um número tão elevado de alunos negros e brancos pobres. A emoção, naturalmente, vai tomar conta daquele plenário. E eu, senhor presidente, como o único senador negro da República hoje no Parlamento, aqui passaram a Benedita, que Vossa Excelência lembra, e o inesquecível, que eu vou citar depois, Abdias do Nascimento. E tivemos aqui também o Eurípides, que foi suplente do Cristóvão e também esteve conosco, né? Nesse período, desses 24 anos no Parlamento, participei da elaboração de leis que ampliaram a cidadania, combatendo preconceitos e garantindo novos direitos para o nosso povo. Me lembro aqui da Constituinte, onde participei durante todo aquele período, da Lei Caó, que tive a alegria de ser o relator, da ida à África do Sul, onde fomos com 5 parlamentares exigir o fim do apartheid e a libertação de Nelson Mandela, da lei de injúria, de minha autoria, da lei de cota, que fui relator, e da lei que conta a verdadeira história do povo negro e índio na sala de aula, que apresentei como deputado. A lei depois foi derrotada, foi arquivada. A minha colega Esther Gross, do Rio Grande do Sul, reapresentou e hoje é lei. Do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade Racial, ambos de minha autoria, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também de nossa autoria, do Estatuto do Motorista em Debate, também de nossa autoria, da Política de Salário Mínimo, tantas, de nossa autoria, da Política de Reajuste dos Aposentados, de nossa autoria, do fim do fator previdenciário, que ainda essa semana, a COBAP, conversando com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, que aqui eu já aprovei, garantiu que em outubro ele coloque em votação. Da PEC e o Estatuto da Juventude, da PEC que aqui articulamos e do Estatuto da Juventude, que eu sou um dos relatores, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que votei, me lembro aqui da grande liderança do Estatuto, que foi, na época da juventude, da criança, a deputada Rita Camata, da licença maternidade, que fui relator, deputada Saboia, que não, hoje, senadora Saboia, que não está mais conosco, porque resolveu ficar no Estado, da Lei Maria da Penha, que votamos, do ProUni, que votamos, do reconhecimento da CEPIR como um ministério, que fui relator, do fortalecimento da Fundação Palmares, que criamos lá na Constituinte, enfim, senhor presidente, de leis e de projetos que, com certeza, senhor presidente, passaram por mãos negras, por mãos brancas e pela rebeldia inesquecível do grande, já falecido, Abdias do Nascimento, e de um presidente operário, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, aproveito esse momento para registrar um artigo que foi publicado de autoria na Folha de São Paulo do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, doutor José Vicente, e peço que ele fique nos anais da casa. Diz o artigo, senhor presidente, nos Estados Unidos, universidades negras e para pobres, criada na lógica do combate à apartheid, formaram de prêmio Nobel a ministra do Supremo. Aqui, agora, os primeiros advogados, aqui no Brasil. A Universidade de Yale, mais antiga universidade norte-americana que compromisso com essa causa, foi fundada em 1837 na Pensilvânia, no regime da escravidão. A Universidade de Harvard, em Washington, formou os primeiros negros em direito em 1869. Além de Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, também lá se formou Toni Morrison, Prêmio Nobel de Literatura, Oprah Winfrey, empresária, a maior empresária da comunicação daquele país, e ainda Thurgood Marshall, ministro da Suprema Corte. Milhares de personalidades negras americanas se graduaram em uma das atuais 107 universidades historicamente voltadas para negros e brancos pobres daquele país, tradicionalmente conhecidas pela sigla HBCUS. Centenárias, públicas e privadas, e originada na lógica do apartheid, do combate ao apartheid, constituiu o embrião das políticas públicas afirmativas norte-americanas em pouco mais de 40 anos, aumentou o percentual de negros no ensino superior de 13% para 30%. Professores, pesquisadores, cientistas e profissionais liberais negros se tornaram numerosos e respeitados, como muitos também brancos pobres. Foram integrados nos cargos de prestígio, na estética social, além dos milhares dos postos políticos de destaque. E aqui destacamos presidente Obama e também a sua esposa Michelle Obama.